Este é um podcast do TEDx.
Bem-vindo ao podcast TEDx. Eu sou a Valéria de Souza Santana. Há mais de um mês, o mundo está virado de cabeça para baixo. Muitos se isolam em casa, enquanto médicos, trabalhadores hospitalares, funcionários de lojas e outros se encontram trabalhando duro. As máscaras são a nova normalidade, assim como as ruas vazias. A pandemia da Covid-19 tem causado um efeito dominó na economia e na forma como trabalhamos. E, em muitos casos, a situação do emprego é desanimadora. Como o Departamento de Finanças Públicas está lidando com essa situação? Como estamos trabalhando juntos sem estar juntos? E o mais importante, como nós ainda somos capazes de ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda? Essas e outras perguntas serão respondidas neste primeiro episódio da série especial de podcasts da DAD sobre o Covid-19. Este episódio foi gravado em 10 de abril de 2020 e chega até vocês de nossas casas em Washington, D.C. O convidado de hoje é o Sr. Vitor Gaspar, diretor do Departamento de Finanças Públicas, e o nosso moderador é o Sr. Michael Kim, diretor adjunto do Departamento de Finanças Públicas. Obrigada a ambos por estarem aqui. Agora que as apresentações foram feitas, vou passar a palavra para o Mika.
Obrigado, Valéria. E olá, Vitor. Vitor, este é um momento difícil e ocupado para todos. Certamente, no fundo, temos nos ajustado a um mundo totalmente novo e enfrentado novos desafios. Como você vê a vida no fundo nesse momento e como você acha que estamos lidando com todos os problemas que temos enfrentado?
Este é um momento muito interessante.
Estamos enfrentando uma crise como nenhuma outra. É uma emergência sanitária. É uma pandemia que se enfrenta uma vez em um século, no contexto das obrigações do FMI. Vemos muito interesse dos países em nossas facilidades de financiamento, particularmente em nossas facilidades de financiamento rápido. Um número sem precedente de 90 países consultaram ou solicitaram essas facilidades. Mas também é verdade que nossos membros recorrem ao fundo para aconselhamento e análise de políticas, o que é relevante para essa situação. Estamos, portanto, diante de uma demanda por cooperação e coordenação internacional no campo econômico e financeiro, que provavelmente não tem precedentes. Ao mesmo tempo, estamos em uma situação em que, devido ao distanciamento social, estamos trabalhando de casa. E isso significa, basicamente, que estamos trabalhando em um ambiente diferente e que todas as tarefas que envolvem a interação entre nós ainda podem ser realizadas, mas elas demoram mais. Então, estes são definitivamente tempos interessantes, Mick.
Eles certamente são. Isso é uma subestimação. Antes de começarmos com perguntas profundas, você tem algum tipo de lição que acha que aprendemos com a forma como estamos trabalhando? Como você diz, estamos trabalhando de casa agora e acho que muitas administrações tributárias estarão em uma posição semelhante. Há coisas que você acha que fizemos bem ou há erros que podemos sugerir aos outros que evitem, com base na forma como trabalhamos um com o outro?
O que me surpreendeu foi o quanto podemos realmente fazer de casa. Provavelmente, se eu tivesse que apontar um exemplo onde fiquei surpreso, é o quanto podemos continuar nosso compromisso com nossos membros e quanto foi possível ajudar aos países com apoio e aconselhamento, mesmo que não seja possível se reunir e viajar. E ainda assim, conseguimos ter continuidade em nossos negócios, incluindo o desenvolvimento de capacidade de uma forma que me surpreendeu. Para mim, claramente, vamos mudar nossos hábitos, nossas maneiras de interagir, e isso vai determinar, em grande parte, como vamos realizar nosso trabalho em tempos normais, depois que a epidemia tiver passado. Se eu acho que há alguma coisa que não temos feito o suficiente, é precisamente adotá-la rapidamente. Estamos num estágio de transformação e podemos usar o que aprendemos com a crise como um trampolim para a transformação que teremos que fazer na forma de trabalhar e servir nossos membros de forma contínua no futuro.
Obrigado. Vai ser um mundo interessante e diferente para todos quando sairmos dessa. Talvez, girando um pouco, você mencionou que a nossa existência aqui é para servir aos nossos membros. E eu sei que você está em contato muito próximo com muitos deles. Eu estava me perguntando que tipo de reação você está vendo de nossos membros à crise. Eu acho que, em termos de política fiscal e administração, mas outros tipos de problemas recorrentes você vê surgir? Ou interação com nossos membros? Coisas que realmente precisamos focar se quisermos servi-los bem.
São muitos, mas eu gostaria de destacar dois que eu acho que são particularmente importantes. Um aspecto é que estávamos em uma situação de emergência. Claramente, formuladores de políticas querem apoiar o povo. Eles querem, de certa forma, ser capazes de derrotar esta epidemia o mais rápido possível, com o mínimo de danos às pessoas e à estrutura econômica. Isto leva a uma situação em que, de tempos em tempos, ouvimos a expressão "vamos fazer o que for preciso". É tudo bem. Isso nos dá um compromisso muito forte para agir em uma emergência como a que estamos vivenciando. O maior risco é fazer muito pouco e fazer muito. Então, essa é a predisposição certa para se ter. Mas, ao mesmo tempo, o que for necessário deve ser bem feito. E há muitas perguntas sobre como desenhar políticas, mecanismos de suporte e linhas direitas. Os detalhes são muito importantes. Um aspecto que é particularmente importante para nós no FAD é que se deve estar completamente aberto para fazer o que for necessário, mas é preciso ter certeza que se mantenha os recibos. Em outras palavras, o que for necessário seja compatível com uma contabilidade transparente, divulgação oportuna de informações, boa governança e avaliação ex post sistemática. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que quando apoiamos, em particular, empresas em processo de crise, quando apoiamos empresas que de outra forma seriam viáveis, o que queremos, de certa forma, é reter o músculo, os tendões que têm que estar no lugar para que a economia salte quando a epidemia finalmente for coisa do passado. Mas o mesmo se aplica à administração pública em geral e à administração tributária em particular. É absolutamente crucial preservar as características do sistema tributário e do capital humano da administração tributária, que são necessárias para que o sistema tributário esteja em condições de entrar em ação quando estivermos na fase pós-epidêmica. E será crucial mobilizar a receita para facilitar a administração pública.
É uma coisa difícil de se fazer, não é? Porque, por exemplo, algumas administrações tributárias vão trabalhar em circunstâncias muito difíceis para tentar chegar a outro extremo, ainda com uma boa gestão do cumprimento e não tendo sido cegadas durante a crise. É um ato difícil, mas importante. Acho que temos que tentar ajudar nossos membros a passar por isso.
Absolutamente. E as práticas de continuidade de negócio são muito importantes. Mas também é muito importante que não sejam cometidos erros de política que criem lacunas duradouras no sistema tributário.
Sim, o lema médico de não fazer mal também vem à mente. Eu acho que quando você pensa nisso...
Absolutamente.
Talvez seja também um bom momento para mencionar as notas que o FAD está começando a publicar em nosso site para tentar fornecer orientações sobre estas questões. Eu não sei se você gostaria de dizer algo sobre elas e como nós as vemos.
Absolutamente. Então, uma das ambições destas notas, e esse é um processo que você, Mick, tem ajudado muito a realizar, é disponibilizar aos nossos membros de forma conveniente a análise das informações que podem ser úteis para eles nesta crise atual. Por exemplo, uma das notas trata de como gerenciar os riscos das finanças públicas em situações de emergência, que é algo que repercute na situação atual. Temos notas sobre como preservar a capacidade na administração tributária, precisamente. É assim, a ideia destas notas é muito concreta, muito focada, de certa forma, para dar orientações aos nossos membros sobre como fazer isso e dar alguns exemplos das nossas melhores práticas que coletamos ao redor do mundo.
Muito obrigado. Sim, certamente esperamos que estas notas sejam úteis e que atinjam um bom e amplo público. Só para continuar, vamos falar sobre as questões de desenvolvimento de capacidades, porque, como sempre nos lembramos, acho que 80% do que fazemos no Departamento de Finanças Públicas é desenvolvimento de capacidades e apoio aos membros. Isso é sempre uma coisa particularmente difícil de se fazer neste momento. E acho que todos nós estamos pensando na melhor maneira de fazer isso. Mas qual é a sua experiência até agora em termos de como conseguimos sustentar o trabalho de desenvolvimento de capacidades e como nos engajamos com os países de forma mais geral e sendo úteis neste ponto?
Então, uma das coisas que me surpreendeu foi o quanto foi possível manter a continuidade no trabalho de desenvolvimento de capacidades. As divisões nas diversas áreas da administração tributária, política fiscal, política de gasto e gestão financeira pública têm sido capazes de manter o compromisso com os países e têm continuado a realizar missões remotas de desenvolvimento de capacidades. Isto é realmente uma revolução. E é algo que eu tinha certeza que era possível, mas fiquei completamente surpreso com a escala em que isso foi possível. Daqui para frente, acho que há algo que vejo como uma grande oportunidade para os países do mundo todo, e é que, já que estamos sendo forçados por esta crise a mudar o comportamento e a usar uma série de formas de interação de uma forma que já estávamos adotando, embora lentamente, uma das consequências possíveis da crise seria o forte ritmo de transformação em direção a um crescimento sustentável e inclusivo. Pode-se pensar na importância da infraestrutura pública, na importância do crescimento verde, na importância da digitalização e muito mais. Assim, as oportunidades e benefícios do desenvolvimento de capacidades provavelmente serão significativamente maiores após a epidemia do que antes dela.
Bem, obrigado. Esse é um ponto fantástico e muito otimista para terminar nossa conversa nesses tempos difíceis. Mas talvez haja outras questões em sua mente e talvez você gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar com nossos ouvintes.
Eu acho que são muitos. Portanto, temos uma situação que está cercada de muita incerteza. Nosso conhecimento sobre o que é provável que aconteça é limitado, mas uma das poucas coisas que temos como âncora é que as epidemias eventualmente passam, e um período pós-epidêmico virá. E muitas vezes, para reforçar o que disse há pouco, são períodos de rápida transformação e às vezes são registrados na história como períodos de progresso acelerado.
É um ótimo ponto para concluir. Muito obrigado, Vitor.
Obrigado, Mick. Obrigado, Valéria.
Obrigada a todos por estarem aqui e por nos dedicar um pouco do seu tempo. Obrigada por ouvir o podcast Tadat. Em nosso próximo episódio, discutiremos as respostas da política fiscal e de gestão de receitas à pandemia da COVID-19. Para mais informações sobre o episódio de hoje, você pode acessar as notas do FMI sobre questões de finanças públicas visitando o site do FMI, www.imf.org. Cuidem-se todos!
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados para The Producers Tadat Podcast FMI Office HQ26362 Washington DC CEP 20431 USA ou enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um esforço colaborativo dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.